Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 27 de março, nosso último programa deste mês, fechando então mais um mês aqui de encontros na Rádio Pajeú. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Na edição de hoje, vamos trazer mais informações sobre o projeto Mulheres na Caatinga e vamos falar sobre como a agroecologia e o feminismo caminham juntos. Você também confere os nossos quadros e mais uma dica de receita. Por isso, deixe o papel e a caneta aí pertinho enquanto você escuta o Fala Mulher. O nosso programa é informação e música para você durante uma hora e nós estamos apenas começando.
Mas eu adoro ver o teu jeito mestiço faz lembrar o feitiço que tem, que tem, que tem a cabocla bonita do Pará. Mas eu adoro ver o teu jeito cigano. Ele é índio, ele é meio cabano. Eu é a mistura de três raças, onde o sangue se entrelaça na terra, na terra de Santa Maria do Grande Pará. De Guaíme e Abas somos descendentes. Eu sou de uma tribo valente que lutou. Os mundurucus, os tembés, jurunas contra o desbravador. Cativa, 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 eu não sou. E mais, eu sou prisioneira do amor. E mais, eu sou prisioneira do amor.
Mas eu adoro ver. Mas eu adoro ver. Eu adoro ver.
O jeito é mestiço, lembra bem o feitiço que tem, que tem, que tem a cabocla bonita do Pará.
Mas eu adoro ver. Mas eu adoro ver. Mas eu adoro ver.
Cigano é meio índio, ele é meio cabano. Eu é a mistura de três raças, onde o sangue se entrelaça
na terra.
Na terra.
De Santa Maria do Grão-Pará. De Guaimiaba somos descendentes. Eu sou de uma tribo valente que lutou. Os mundurucus, tembés e caripunas, juruna, contra o desbravador. Meu amor, eu sou nativa, cativa, 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 eu não sou imor. Prisioneira do amor. E mais eu sou prisioneira do amor. Sou nortista sobrejeira brasileira.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Estamos no ar pela Rádio Pajeú e eu gostaria de conversar com você sobre a relação entre mulheres e agroecologia. Por isso, eu vou compartilhar aqui no nosso programa uma carta das mulheres divulgada ano passado no 3º Encontro Nacional de Agroecologia, o ENA. E você sabe qual o título dessa carta? Sem feminismo, não há agroecologia. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres constroem a agroecologia, assim como suas mães e avós que a praticavam, mesmo sem saber esse nome. Foi a resistência delas que garantiu a existência de diversidade de sementes e práticas que hoje persistem. De outra forma, teríamos perdido essa diversidade de culturas no mesmo espaço por conta da difusão da Revolução Verde. As mulheres investem na agroecologia porque, para elas, é uma estratégia que está dando certo. E elas usam critérios que não se referem somente a dinheiro. Valorizam o autoconsumo e o fato de suas famílias comerem bem, com qualidade, sem veneno e com benefícios para a saúde. Junto com o conhecimento e com as plantas medicinais, por exemplo, as mulheres e seus filhos valorizam que não precisam de remédios industrializados por qualquer besteira, qualquer sintoma simples que possa aparecer ali no seu dia a dia. Além do autoconsumo, as mulheres também querem ter renda, ter iniciativas econômicas próprias, mas também que o recurso da venda dos produtos cultivados com o trabalho de todas e todos seja repartido entre todas e todos. Você já deve ter percebido que, em geral, há uma ideia de que o trabalho é da família, mas o rendimento é do homem, que repassa o dinheiro para a mulher porque ele é bom e não porque é um direito dela. Na comercialização, muitas vezes, o produto feito pelas mulheres é vendido com o nome dos homens e assim eles levam a fama de produtores e não a mulher que realmente produziu. O conflito na gestão do dinheiro é uma expressão da desigualdade de gênero na família. Como afirma o feminismo, o pessoal é político, a pessoa ela é política. Então, esse é um tema para debater entre nós e nos espaços públicos. Este conflito se expressa na sociedade que se baseia numa divisão sexual do trabalho. Quando as mulheres realizam tarefas consideradas de homem, elas são mal vistas. Precisamos, então, quebrar esta barreira e, ao mesmo tempo, também precisamos que os homens assumam as tarefas consideradas de mulheres, como o cuidado dos filhos e da casa. A violência sexual e o assassinato de mulheres no campo são usados como forma de desestruturar as comunidades e abrir caminho para a ofensiva capitalista de pressão sobre os territórios. Companheiras que vivem em áreas de conservação, em áreas ameaçadas pelo agronegócio, demonstram que o Estado não faz frente a esta ofensiva. O direito à terra e ao território é condição para a agroecologia. E olha só, as mulheres conquistaram a titulação conjunta da terra, mas para que essa conquista seja real, é preciso ter reforma agrária. não só o projeto de assentamento e regularização fundiária, mas enfrentar a concentração de terras, resgatando a que estão nas mãos do agronegócio para entregá-las a agricultoras e agricultores familiares e para a agricultura camponesa agroecológica. É preciso lembrar também que as mulheres denunciaram o controle das sementes pelas transnacionais e também os transgênicos. Violência, prostituição em torno das grandes áreas de monocultivo e mineração e a imposição de um padrão de beleza que considera que mulheres com as mãos calejadas e a pele queimada não são bonitas, também são questões que não podem ser deixadas de lado. Mas também nós temos os nossos avanços. No sertão do Pajeú afora e também em outras áreas rurais do nosso país, as mulheres foram além das demandas do Estado. Elas compartilham estratégias de autonomia frente às empresas, produzindo semente, gerenciando água e combinando a autonomia dos territórios com a autonomia das mulheres como pessoas. E você deve saber que o conceito de agroecologia toma forma na luta, na resistência e nas alternativas das pessoas que a constroem e que consideram a agroecologia como um modo de vida. Por isso, não faz sentido o discurso de que enfrentar a desigualdade de gênero é sair do foco da agroecologia. Isso é restringir a agroecologia a um conjunto de técnicas fechadas e com necessidade de uma autoridade que a delimite. É preciso considerar que entre nós, mulheres, também existem desigualdades. Entre as mulheres rurais e urbanas, entre as negras, indígenas e brancas, discriminações em relação às mulheres lésbicas, às jovens e idosas. É preciso reconhecimento e também um tratamento com cuidado para que o protagonismo seja daquelas que vivenciam a opressão. É preciso combater todas as formas de exclusão e desigualdade. Para a gente fechar, eu digo que o feminismo tem as mulheres como sujeito organizado e o princípio de igualdade é para todas e todos. Bom, um pouco do que eu falei aqui agora vem dessa carta divulgada para representar as mulheres no último Encontro Nacional de Agroecologia, o ENA. E daqui a pouco, aqui no Fala Mulher, nós voltamos com mais informações sobre como a agroecologia e o feminismo andam juntos. E aqui no Sertão do Pajeú nós temos um exemplo. Temos as iniciativas do projeto Mulheres na Caatinga. Plantio de mudas e empoderamento feminino são algumas das características das ações do projeto. Vamos então conferir o que a Casa da Mulher do Nordeste traz de informações pra gente.
Oi, Maia, 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 Maia do... Oi, Maia, seu Maia quer Maia.
Ô, seu Maia.
Maia, 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 Maia do.
Ô, seu Maia.
Maia, seu Maia quer Maia.
Ô, seu Maia.
Oi, Maia, 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 Maia do.
Ô, seu Maia.
Oi, Maia, seu Maia quer Maia.
Ô, seu Maia.
Maia, 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 Maia do.
Ô, seu Maia.
Maia, seu Maia quer Maia.
Ô, seu Maia.
A noite antes do galo cantar.
Ô, seu Maia.
A gente ligeiro se levantar.
Ô, seu Maia.
Em busca de plantar e de colher.
Ô, seu Maia.
Na fé que dia há de chover.
Tá.
projeto Mulheres na Caatinga tem como objetivo recuperar áreas degradadas da vegetação nativa no sertão do Pajeú e Central, ampliando os processos que amenizam a emissão de carbono e os impactos do aquecimento global. As ações são desenvolvidas em 11 municípios: Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Flores, Iguaraci, Ingazeira, São José do Egito, Tabira, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde e Mirandiba. Mais de 200 mulheres agricultoras são atingidas diretamente pelo projeto. As ações englobam reflorestamento, valorização do olhar das mulheres sobre o manejo da caatinga, assessorias em tecnologias de convivência com o semiárido, agroecologia, educação ambiental, uso de defensivos naturais, banco de sementes, construção de fogões agroecológicos e viveiros de mudas. Para sabermos mais sobre as ações do projeto Mulheres na Caatinga e também sobre como a agroecologia e o feminismo podem caminhar juntos a partir de ações em rede, eu deixo vocês agora com a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste.
Eu me chamo Edivane de Souza Silva e agora vamos fazer uma entrevista com Tatiane, que faz parte da assessoria da Casa da Mulher do Nordeste e também acompanha os grupos de mulheres com o projeto Mulheres na Caatinga, que é um projeto patrocinado pelo Petrobras Socioambiental, né? E aí, Tatiane, as chuvas chegaram no nosso sertão e eu te pergunto como é que está essa programação para a entrega das mudas nativas, qual a expectativa, como é que as mulheres estão recebendo essa notícia do plantio das mudas, né? E acredito que todas devem estar muito felizes, né? Porque a chuva chegou no nosso sertão e é geral, né?
Boa tarde, Edivânia. Boa tarde aos ouvintes do programa Fala Mulher. Boa tarde, a Natália. Então, Edivânia, como você falou, as chuvas chegaram. E é um momento bem propício para o plantio, né? Onde as famílias estão se animando, arando suas terras, tanto para as culturas, do feijão, do milho, do jerimum. E como essas mulheres, que são 210 mulheres que participam do projeto Mulheres na Caatinga, que tem o objetivo de recuperar áreas degradadas e também converter áreas de produção a partir de mudas da Caatinga. Então, são 11 municípios, advindo do sertão do Pajeú, que vão receber cerca de 26 mil mudas de essências nativas. Aí, entre elas, são diversas, como um buzeiro, o cajueiro também, algumas mulheres plantaram, aroeira mansa, aroeira brava, entre outras plantas que fazem parte tanto da alimentação dos animais. O umbuzeiro faz parte também tanto da alimentação animal como humana. Então, essas mulheres estão bem animadas para receber. E nessa entrega de mudas, a gente pode se perguntar por que entregar mato, como muitas pessoas tratam, né? Estão entregando pé de mato. Então, assim, isso traz uma reflexão, que a Caatinga hoje ela está sendo bem desmatada, mais de 50%, segundo o IBAMA. Ela já está entrando em extinção. E esse projeto tem a finalidade de conscientizar e levar conhecimento às mulheres para que possam recuperar essas áreas. Então, ele tem esse objetivo. Essas mulheres passaram por processos formativos, que foram oficinas, onde a gente possibilitou e também a gente recebeu uma demanda delas, não só uma demanda, mas um compartilhamento de conhecimento sobre a Caatinga, que é tanto voltado para o conhecimento medicinal, que a gente sabe que a Caatinga ela tem sua potencialidade para a medicina, e a gente viu que ela vai além, ela nos fornece lenha, ela nos fornece alimentos, e também a nossa Caatinga ela tem uma flora, que aí é uma fauna, que são a flora, são as plantas, que trazem muita alimentação para os animais. Então, a Caatinga ela tem um grande significado na vida e na criação das famílias que vivem na zona rural e em si no sertão. Então, esse plantio de mudas, de várias mudas, eu citei algumas, mas são várias espécies, possibilita que elas continuem, né, a existir, onde sua grande maioria está em extinção, e também ela faz esse trabalho que as novas gerações também vão poder conhecer as plantas da Caatinga. Então, É um projeto que ele é desafiador. A gente tem uma proposta de plantar 46 mil mudas. A gente plantou no ano passado 19 mil. E estamos com esse grande desafio de 26 mil mudas. Então, chegaram as chuvas são gerais em todo o sertão, e a gente vai estar distribuindo com toda a equipe da Casa da Mulher do Nordeste. E as mulheres são nossas grandes aliadas nesse processo do plantio. Mas não são as mulheres que são responsáveis pela preservação da Caatinga, mas bem como todas as pessoas da família e a comunidade em si. Esse projeto ele conseguiu mobilizar outras comunidades também que pedem mudas, a gente doa também, como tem o IP, Roxo, a Caatingueira, o Angico. Então, todas essas culturas, a gente das mulheres produziram também suas mudas, bem como viveiros de mudas. E a gente está com esse grande trabalho que a gente vai estar fazendo este mês de abril na distribuição das mudas nativas da Caatinga.
Tatiane, e aí? Quem é que está produzindo essas mudas? De onde é que vocês estão buscando essas espécies?
Como eu falei, são 11 municípios que fazem parte do projeto. E existem 3 viveiros de mudas, que são os que conseguem produzir, porque tem toda uma estrutura, que é o viveiro de mudas de Pajéu Mirim. Tem um viveiro de mudas também de Monte Alegre, que é em Afogados da Engazeira. E tem um viveiro de mudas que é em Mirandiba. Esses são os viveiros que produziram com maior porte, mas também as comunidades que fazem parte do projeto, que são 32 comunidades. As mulheres são protagonistas, principalmente as mulheres são as protagonistas. Foram elas que foram à mata, colheram a semente, descobriram técnicas de como produzir as mudas nativas, que, como a gente sabe, ela é uma semente mais dura, é uma semente que tem dificuldade de você replicar ela, dela nascer. Então, esse foi um momento de conhecimento, foi um momento de elas descobrirem como é que planta, que ela tem que ser uma terra que se aproxime do bioma, tem que ser uma terra mais jacatinha, não tem que ter tanto esterco ou estrume, quando a gente chama. Então, as mulheres são as grandes protagonistas dessa recuperação da Caatinga, bem como da conservação e desse conhecimento que elas estão preservando. Então, elas fizeram esse trabalho e, acima de tudo, esse projeto tem possibilitado o acesso à renda às mulheres. Então, ele é mais do que recuperar a Caatinga, ele é fortalecer essas mulheres que estão em grupos de mulheres, onde partilham seus conhecimentos, onde produzem, onde vendem. E o plantio das mudas possibilita o acesso à renda.
Ok, Tatiane. Né? A gente agradece o seu compartilhamento. A gente está vendo que as mulheres, que a equipe está toda engajada nesse processo de distribuição de mudas. Particularmente, eu acredito que isso só vem a crescer o desenvolvimento do nosso bioma, né? Porque a gente sabe que o desmatamento está muito grande mesmo, realmente. A gente fez levantamento de quantos caminhões de vegetação da nossa Caatinga é tirada, né? E acho que isso é um trabalho que vai deixar muitos frutos aí, né? Principalmente para os filhos, né, dessas agricultoras, né, que estão nesse processo. Acredito que muitas de nós possam até não ver o resultado disso, digamos, né, concreto, no sentido de poder ver essa planta no futuro, uma planta adulta, mas com certeza as crianças, né, novas gerações vão poder usufruir, né, e ter a nossa Caatinga em pé, né, mantê-la em pé. Então, o programa Fala Mulher agradece a sua participação, muito boa a sua contribuição. Acredito que as mulheres, ao lhe escutar, né, ao escutar esse programa, vão também fazer essa reflexão no sentido, né, do cuidado, de ter o cuidado, de ter o compromisso no plantio dessas mudas.
assim. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, Rani. Oh, minha honey, baby, baby, honey, baby. Oh, minha honey, baby, baby, honey, baby. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso. Obsessão, oh, minha honey, baby, baby, honey, baby. Oh, minha honey, baby, baby, honey, baby.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Você sabia?
Você sabia?
Agora você pode acompanhar tudo o que as mulheres do campo do Sertão do Pajeú estão fazendo para preservar o bioma Caatinga na sua região. O projeto Mulheres na Caatinga está divulgando suas ações em uma versão na web. O projeto promove estratégias de enfrentamento à desertificação, priorizando a preservação da biodiversidade da Caatinga e seu manejo sustentável. A Casa da Mulher do Nordeste, com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, construiu o site para dar visibilidade ao trabalho que as mulheres rurais estão realizando nos municípios do Pajeú, no estado de Pernambuco. Você pode conhecer mais sobre a Caatinga, ver fotos e notícias sobre o tema, além de acompanhar a produção de 46 mil mudas de essências nativas do nosso bioma, o fortalecimento e ampliação de viveiros de mudas na região, a construção de 210 fogões agroecológicos, oficinas e seminários de formação em educação ambiental e feminista, entre outras atividades. O endereço do site é www.mulheresnacaatinga.org.br.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
dia vem raiando, trazendo o gorjear da passarada. E eu sentado meditando, com a alma amargurada, e um rouxinol com seu canto a me aconselhar. Pra que tanto sofrimento por alguém que não lhe soube amar? Pra que tanto sofrimento por alguém que não lhe soube? Flores de mim se aproximou e disse: é fácil registrar no seu olhar que aquela ingrata não lhe soube amar. O dia vem raiando, trazendo o gorjear da passarada, e eu sentado meditando com a alma amargurada, e um roxinol, e o roxinol com seu canto a me aconselhar. Pra que tanto sofrimento por alguém que não lhe soube amar? Pra que tanto sofrimento por alguém que não lhe soube amar? A ribanceira num roncar que não tem fim. Curso d'água é quem me guia, canto a dor e alegria. A vida me fez assim. Pode me faltar dinheiro, eu trabalho o ano inteiro pra poder recuperar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Lá do alto a cachoeira, lá do alto a cachoeira, vem descendo a ribanceira num roncar que não tem fim. Curso d'água é quem me guia, canto a dor e alegria, a vida me fez assim. Pode me faltar dinheiro, eu trabalho o ano inteiro pra poder recuperar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar.
Obrigada, boa noite. Muito obrigada.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Depois de muita polêmica e pressão social em torno da homenagem da Prefeitura do Recife em dar o nome do ex-governador Eduardo Campos ao Hospital da Mulher, a base do prefeito Geraldo Júlio decidiu recuar. A unidade agora deve levar o nome da médica Maria das Mercês Cunha. Desde que o projeto começou a tramitar, as redes sociais foram inundadas de críticas à proposição. A maioria questionava o motivo de a unidade receber o nome de um homem e não de uma mulher. Além do projeto com a proposta de dar o nome de Eduardo Campos a um hospital voltado para a mulher, tramitavam na Câmara outras três propostas para dar nome ao mesmo hospital. a instituição poderia levar o nome da médica e ex-militante do Partido Comunista Brasileiro, Naide Teodósio, também o de Pompeia Carneiro Campos, viúva do escritor Renato Carneiro Campos, e ainda o da ex-deputada federal Cristina Tavares. No entanto, optou-se pelo nome de Maria das Mercês Cunha, uma médica que se dedicou à prevenção do câncer ginecológico. Alagoana de nascimento, ela se formou pela UFPE em 1954 e, de imediato, passou a exercer a profissão na área de saúde pública pela Secretaria de Saúde de Pernambuco. Ela faleceu em fevereiro de 2000. O Hospital da Mulher do Recife é fruto de um investimento de cerca de 56 milhões de reais, dos quais cerca de 48 são de um convênio com o governo federal.
O Brasil é o maior consumidor mundial de venenos que produzem câncer, problemas neurológicos, outras enfermidades, morte no campo e na cidade. Chega de tanto veneno. A agricultura familiar camponesa é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa, mas não recebe a atenção que merece. Diga sim à agroecologia e produção orgânica, não aos agrotóxicos, e sim à vida. Convocamos você a se unir à campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, exigindo comida e água sem veneno, trabalho sem morte por envenenamento e um meio ambiente limpo, sem agrotóxicos. Promoção do Fórum Nacional e dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.
Recado Fala Mulher.
A Casa da Mulher do Nordeste está se preparando para seu brechó feminista. Que tal você que nos escuta participar e praticar o desapego? Você pode doar roupas, sapatos, acessórios, livros e objetos que não estejam mais em uso. Mas olha só, é importante que tudo esteja em boas condições. O material doado vai ser comercializado em 2 brechós que vão ser realizados nos próximos meses. Toda a renda vai ser revertida para as ações da Casa da Mulher do Nordeste. Quem tiver o interesse de doar, é só procurar a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste ou as sedes da instituição. No Recife, você pode ir até a Rua Desembargador Brandão da Rocha, número 87, bairro do Cordeiro. Já aqui no Sertão do Pajeú, é só procurar a Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Para saber mais, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Não deixe de participar e fazer a sua contribuição.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Sabendo que 20 milhões de toneladas de lixo são descartadas anualmente e a maior parte não é reciclada? E que 70% da água no Brasil é desperdiçada tanto no uso doméstico quanto na produção de alimentos? Consumir responsavelmente significa consumir melhor e menos, levando em conta o meio ambiente, nossa cultura e também o nosso bolso. Já parou e percebeu que a forma como usamos a água também deve ser pensada? Avalie o que está comprando e a razão pela qual está comprando. Você já pensou, em algum momento, como o produto foi produzido? E se ele prejudica o meio ambiente? Lá vai uma dica, tá? Sempre leia os rótulos das embalagens para conhecer a origem e se ligue nos produtos piratas. Eles não contribuem para seu município. Ah, e se por acaso você quer se desfazer daquele produto velho, sem uso, jogado em algum baú, doe para quem vai usá-lo, quem sabe um grupo produtivo. Assim, você não o joga no lixo e não produz mais lixo para o mundo. Junte-se a nós, seja uma consumidora responsável. Espalhe essa ideia para sua vizinha, sua amiga, alguém da sua família. Tudo isso por um mundo mais consciente. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias, Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ECID. Vamos agora com mais uma receita dos sabores da Caatinga aqui no Fala Mulher.
A farmácia da sertaneja. O uso das plantas medicinais da Caatinga é uma das práticas mais antigas utilizada pelas mulheres. É tão antiga quanto a própria existência dos seres humanos. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estimou na década de 1990, que cerca de 70% das pessoas que vivem em países em desenvolvimento dependiam de plantas medicinais, como sendo a única maneira de cuidar da saúde. Em nosso país, a medicina popular é fruto da mistura de saberes de diversos grupos indígenas, juntamente com os europeus e africanos vindo para o Brasil. Esses povos, quando vieram, trouxeram consigo uma grande quantidade de plantas. Então, podemos dizer que a maioria das formas de uso das plantas medicinais hoje é o resultado da integração de pessoas de diferentes culturas. No Nordeste, nós temos uma grande diversidade cultural representada por diferentes grupos, como os quilombolas e os grupos indígenas. Então, existem grandes influências na medicina popular através de plantas da Caatinga. Muitas pessoas têm a crença de que, por estar tomando um remédio à base de plantas, não pode sofrer nenhum mal, já que é algo natural. Mas isso não é verdade, pois o preparo e o uso errado de um remédio caseiro pode trazer complicações graves. Então, quais são os cuidados que você deve ter para usar o remédio feito com plantas? Tenha sempre cuidado na preparação de um medicamento caseiro, pois um erro durante o preparo pode transformá-lo em algo extremamente perigoso. Por isso, tenha sempre certeza que você está preparando o remédio com as plantas certas e na quantidade recomendada pelo médico ou pessoa experiente no assunto. Do contrário, não terá efeito ao usar um remédio feito por planta medicinal. Sempre que for preparar um remédio, utilize água limpa e tratada para evitar micro-organismo que possa contaminá-lo durante o preparo. Além disso, use sempre partes sadias da planta, isto é, que não estejam contaminadas ou com algum tipo de doença. E para isso, a gente conversou com agricultoras que ensinaram receitas que a gente pode estar fazendo no dia a dia com plantas que estão aí em seu quintal, ao redor da sua roça ou na caatinga. Então, fica a dica. Estamos aqui com a agricultora Maria da Guia da Conceição Alves. Ela é agricultora, reside no sítio Poço Redondo de Tabira, aqui especificamente na Serra da Borborema. Ela está participando da oficina também sobre a potencialidade da caatinga na vida das mulheres. E ela tem uma receita de um lambedor que ela vai nos ensinar e vai dizer para que é que ela serve na vida, tanto das mulheres como dos nossos filhos, vizinhos. Boa tarde, Maria da Guia.
Boa tarde. O lambedor eu fiz muito para meus filhos, quando eu estava começando a criar meus filhos. Eu juntava a cebola branca, limão, malva grossa, um pouco de angico e hortelã também é bom, dentinho de alho.
Certo.
Junta tudo, cozinha, aí coa, tira a casca, coa num pano limpo e depois bota para apurar no fogo, 1 quilo de açúcar. Dependendo do tanto da água, né, que vale 1 quilo de açúcar. Se for pouca água, não é isso tudo. E depois bota no fogo para apurar e quando ficar aquele melzinho grosso, você tira do fogo e bota para esfriar e pode continuar dando à criança durante 2 vezes o dia, 3 vezes, depende do jeito que ele tiver. Para meus filhos mesmo servia bastante.
Para que é que ela serve?
Para bronquito e asma, também serve.
Dona da Guia, você poderia repetir novamente dizendo a quantidade de cada um, assim, um limão?
Pode ser 1/4 do limão, que ele é muito forte. O alho também não é muito, é 1 dente de alho pequeno. A cebola branca, você põe 3 cabecinhas de cebola pequena. E o angico também não bota muito, é pouco. É só
uma
pedacinho.
Casquinha, pedacinho.
Um pedacinho pequeno. Casca de laranja também, se não tiver a laranja, a casca da laranja faz o mesmo efeito, pode botar, que tudo serve.
Então, com esse remédio, você conseguia tratar seus filhos sem ter que comprar remédio?
Consegue. Se não for problema sério, eu dava muito a eles e servia bastante.
Então, a gente agradece da Guia pela receita e que nossos ouvintes também possam estar fazendo uso. Com cuidado, não deixar de consultar o médico e fazer uso na medida certa.
Com certeza. Fazendo uso da medida certa, dá certo. Que dava certo por meu e com certeza dá certo para os filhos das outras mães, né?
Obrigada, da Guia.
Por nada, obrigada a você.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações? www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Lembrando que pelo site da Casa da Mulher do Nordeste, pela página no Facebook ou através de alguma técnica da CMN, você pode dar a sua sugestão aqui sobre o nosso programa, mandar uma receita, um oi. Fique à vontade, o espaço é seu. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e uma ótima tarde para todas e todos.
Hoje eu
na cidade que continua linda. Continua.